A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler. Estamos de volta, senhoras e senhores. Olha aí, eu sou Fernando Caruso e aqui comigo tá o meu grande amigo Jair.
Opa, voltei também.
Olha só, e quem voltou com a gente, naturalmente, ninguém menos que o Faustron, nosso Faustão eletrônico. Faustron, diz aí pra galera, tá feliz de estar de volta?
Ele chegou lá! Grande garoto!
Cara, esse é o único podcast do Brasil e, consequentemente, do mundo que tem a presença do Faustão, ainda que eletronicamente. E acho que é por isso que o pessoal estava clamando pelo nosso retorno.
Nossa Alexa.
Muita gente te procurou hoje aí nas suas redes sociais aí?
Muita gente procurou, muita gente falou, não faça, tomei esporro, não façam mais isso com a gente. É, mas o pessoal precisa entender, a gente ficou só um mês fora, foram só 4 sextas que a gente ficou fora.
Pô, olha aí.
Cara, um mês fora foi porque esse é o tempo que leva pra assistir o Snyder Cut inteiro, que é a versão do diretor Zack Snyder pro filme da Liga da Justiça de 2017. A gente ficou assistindo pra trazer pra vocês essa informação, pra vocês não terem que assistir também, né?
Olha, eu devia ter usado esse tempo pra assistir, mas não conseguia, não conseguia.
Não acredito, um mês você pra acredita, assistir, não assistiu.
Você acredita que minha mãe já viu, eu não vi?
Não acredito.
Minha mãe
não.
Tá vendo, que isso, juro por cara. Deus, minha mãe tá vendo na esteira e eu ainda não consegui, cara. Tá todo
pô, ela tá treinando pra meia maratona, né? 4 horas de duração.
Cara, e ela me mandou mensagem no grupo da família que estava feliz que conseguiu fazer 40 minutos de esteira graças ao filme da Liga da Justiça. Ela chama de filme da Liga da Justiça. Ela não faz distinção.
Ela conseguiu, Cut, porque Liga deve Justiça, ser em câmera lenta, igual o filme. É. Ela deve fazer 40, um trote.
40 minutos andando na esteira deve ter sido o quê? 2 cenas
do Snyder Cut. Começaram os créditos, né?
Mas tá aí, eu tô devendo, mas eu prometo aí aos ouvintes do Alerta Spoiler que assim que eu assistir, nem que seja 2 frames, eu venho aqui comentar com todo mundo.
Eu posso falar um pouco? Você vai ter medo de spoiler?
Pode.
Você tem medo de spoiler?
Não, vai lá. Eu tenho medo, mas do Snyder Cut eu não tenho, não.
Que bom, cara.
Eu já vi o filme, feliz, né? Eu já vi o filme, o original.
Exatamente, exatamente. Você já viu uma versão ruim dele, agora você vê a outra versão ruim dele.
A gente não viu no cinema junto? A gente viu no cinema junto, cara.
A gente viu, na estreia, a gente viu essa junto, parada. A gente viu junto, a gente viu... É, pode
quando ver. Quando era colorido em tempo real, sem ser slow motion.
Quando tinha uma hora de um filme... A gente viu no cinema. Duração de um filme normal e... Cara, que coisa louca, né? Isso, a gente fica um mês fora e a gente volta falando disso.
Mas, olha, cara, isso aí. Tem outras coisas pra gente falar também, a gente vai chegar lá. Eu quero fazer um João Kleber aqui também. Porque vai rolar assuntinho Marvel, vai rolar assuntinho as séries que eu tô vendo na esteira também. Mas, cara, o Snyder Cut é o elefante branco presente em todas as salas, tem que comentar. E eu estou sabendo que o Jair, crítico de cinema, uma pessoa que fez faculdade de cinema, já criou documentários, entrou em festivais e tal, gostou do Snyder Cut.
Calma. Cara, o Snyder Cut...
Essa pausa foi muito sentida.
Calma, né? Vamos falar com cuidado sobre esse assunto. Tô pisando em ovos aqui. É tudo muito complicado. É a visão do cineasta. Acho isso legal. Tá saindo aí Poderoso Chefão 3 reeditado. Finalmente a versão do Coppola. Tô curioso.
Snyder Cut do Poderoso Chefão?
É, Coppola Cut. Tá até melhor que o som, assim, Coppola Cut. CC. Aí fica legal. Eu acho legal saber que o diretor finalmente está mostrando a sua versão. Foi uma tragédia, ele teve que parar no meio. Ele foi tudo...
Tendo esse espaço aí.
É, né? Acho sempre
agora só favor. Você tá falando, na verdade, do Snyder.
No caso do Snyder, exatamente. Eu acho também... Tem limite, tá. Sabe? Eu acho que tem limite. Porque eu acho assim, um filme é resultado de forças que agem de vários lados, produção, limites de orçamento, direção, e não necessariamente os limites impostos.
Nunca é utópico, nunca é ideal.
Então, assim, às vezes o corte do diretor, às vezes é pior mesmo. Às vezes é pior, acontece. Tem corte do diretor que é pior. Corte de Apocalipse Sinal do diretor, eu considero pior. Eu acho pior, é o Apocalipse Sinal Redux, Eu acho a pior. Então, assim, existe isso. O Stallone não tá reeditando Rock 4 agora só pra tirar aquele robô que tem no filme? Então, ele tá reeditando.
Olha, sério?
É, aí eu já vi vídeo aí. Pô,
é tão fácil fazer isso, cara.
Exato. É, pois é, mas ele tá lá porque agora ele entrou numa e ele tá reeditando o filme inteiro. Tem momentos da
luta. Porque ele deve ter. Ele deve ter aprendido a usar o Adobe agora.
Então tá
ele
empolgadão. Deve ter
dificuldade de... como é que corta aqui? Como é
tá que... botando vários filtrinhos de gatinho fazendo, tipo... em cima do Apollo. Tá fazendo várias.
Porque a gente esquece, mas o Stallone já é tipo meio um vovô. Ele não parece, porque ele é. Cara, ele continua sendo ainda o mesmo Rambo na nossa infância. Tipo, ele continua sendo um cara que consegue, que parece conseguir vencer uma guerra sozinho.
Sim.
Mas ele é um senhor, cara. Então, eu imagino, se fosse pra imaginar ele editando, eu imagino ele catando milho no teclado, sabe? Com o dedo assim, tipo, com um óculosinho
sim,
e tal.
Sim, sim. Aí se corta ali, conserta,
um colete
corte com pólvora e continua editando. cara, eu tenho. Isso é uma questão, assim. Eu acho que o filme é resultado de várias forças.
Uhum.
Então, não necessariamente você liberar total o diretor é bom. Eu, claro que eu tendo pra esse lado. Eu quero a visão artística, a visão autoral. Mas aqui é um lado de. É um caso.
Eu vou te interromper rapidamente, só pra fazer um parênteses, assim, que eu tenho uma pinimba que passou batido. Uhum. Em relação ao Snyder Cut, que é o seguinte, que ficou pra trás essa discussão, que antes existia uma discussão, antes, bem antes, de existe o Snyder Cut ou não existe o Snyder Cut.
É.
E o Snyder, ele tem fãs que são, inclusive, a gente começa a falar aqui meio já pisando em ovos, porque ele tem fãs que são ardorosos, é um verdadeiro secto, são snyderistas quase, é tipo uma religião, assim, né? E toda vez que se falava a palavra Snyder, eles avançavam em qualquer conteúdo digital pra tocar o terror e falar que oh, o Snyder Cut existe, não sei o que, vocês não sabem nada. É uma galera muito intensa. E eu tenho uma questão em relação a isso, que é o seguinte. O Snyder Cut não existia, não.
É.
Nunca existiu. O cara falar que, tipo, não, eu tenho, vou liberar e tal... Eu só preciso de 70 milhões e mais não sei quantos dias de refilmagem. Isso pra mim não é Snyder Cut, isso pra mim é Snyder Reshoot.
Sim.
Então eu quero dizer aqui que eu continuo achando que o Snyder Cut não existe. É uma tática de distorção, de narrativa aí, de realidade e tal. E a gente passou batido por isso porque foi todo mundo pra celebração de o Snyder Cut tá aí, vamos ver, gosta ou não razão. Gosta
ele,
e tal.
Ele é muito mais o resultado dos estúdios estarem parados devido a uma pandemia mundial e fazendo produtos pra você ver em casa. Muito mais resultado disso do que de um autor que não conseguiu realizar sua visão
Do que um corte que já existia.
Eu acho que é um corte que não existia mesmo. Ele tinha desenhos, tinha um monte de coisa. E assim, tem cena ali que eu olho e falo, só foi nesse dia que você conseguiu ir. Que, sabe, você juntou a galerinha que deu e fez essa cena, né? Tipo, quem não quis voltar, não voltou. Então não é a visão do autor, é um cara fazendo, tentando chegar. É, o que dá.
O que dá.
Vamos contextualizar um pouquinho, né? O filme é de 2017, foi lançado. O Zack Snyder era o diretor, Zack Snyder que dirigiu O Homem de Aço. Dirigiu Batman vs Superman. E aí ele chegou e dirigiu Liga da Justiça, teve que parar no meio por uma tragédia familiar, uma questão pessoal, ele teve que parar.
Uhum.
E aí o Joss Whedon, que é um diretor que dirigiu filmes da Marvel, então ele foi chamado pra botar esse aspecto Marvel no filme, né? E aí ele deixou tudo mais coloridinho, com mais piadinha, botou várias cenas a mais, criou uma dinâmica, fez várias fanservices, né? Que é essa coisa de você pegar referências de quadrinhos, de filmes que os fãs antigos gostam. Tem trilha do Super-Homem do Christopher Reeve, tem trilha do Batman de 1989. Saiu botando tudo ali e
maneiro.
Né? O Joss Whedon...
Essas coisas me deixam...
Joss Whedon. Isso foi o Joss Whedon que fez lá no corte de 2017.
Ah, está. Isso não tem a mão do Snyder.
Não. Isso tudo foi o Joss Whedon. Quando ele entrou, deixou tudo colorido e fez tudo isso. O Snyder... Uhum. E aí isso não tem a ver com a linguagem do Snyder. Então, às vezes, o filme fica meio truncado. E aí você vê que é um filme que tá faltando algumas cenas, que tem algumas tramas rasas. É um filme
meio coxo de retalho.
É, né? Bem coxo de retalhos. Agora, aí você fica realmente curioso. Pô, o que o cara tinha em mente? O problema é que a gente tem vários exemplos anteriores do que ele tinha em mente. É. E pra quem gosta de quadrinhos e lê esses caras, lê Super-Homem, lê a Liga da Justiça, a gente já sabe que é um cara, por exemplo, que vai botar um Super-Homem sombrio, sim, que vai botar um tom épico muito diferente daquele, sim, divertido da Marvel, que não tem problema, mas assim, o Watchmen, 300, eu não quero ainda ver a Liga da Justiça desconstruída. Eu quero ver ela construída primeiro.
Também quero.
Durante alguns filmes. Quando eu vejo um filme de super-herói, eu não quero ver o Aquaman mergulhando, e aí é um pequeno spoiler que eu vou te dar, o Aquaman mergulhando, ai, e depois um coralzinho cantando uma música, olhando ele mergulhar em câmera lenta, durante 3, 4 minutos, depois uma garota chorando, nossa, pega o casaco dele no chão e abraça, e fica, nossa, assim abraçando o casaco enquanto o coral canta. E abre caminho, caramba, pra ela sair andando. O que que é isso?
Agora eu tô preocupado com a minha mãe fazendo esteira vendo isso.
O que que tá que acontecendo? Loucura. É um filme de super-herói, é um filme daqueles bonequinhos que eu brincava quando era pequeno, coloridinhos. Sei. Não é pra... Não é Lars von Trier, não quero ver Dogma. É.
Agora, sabe quem viu também o Snyder Cut? O Helder Rodrigues, do Melhores do Mundo, meu colega de camarim e tal, e gostou pra caramba.
Olha aí, e já tinha visto outro, tá por fora, tá por dentro do assunto, como é que é o negócio?
Ele mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
Eu gostei muito, achei muito melhor que o filme original, que não é difícil ser melhor que o filme original. Eu tô afim, inclusive, de assistir novamente todo em preto e branco. Sou doente? Posso ser.
Nossa, cara.
É bom que ele mesmo faz um autodiagnóstico aí e chega à conclusão que a gente...
A resposta chegaria. É sim, Helder.
Mas tá aí, gostou pra caramba. E o legal, Helder, legal. Nem todo mundo sabe disso, né? O Helder, talvez a galera conheça ele do Joseph Klimber, que bombou, foi o primeiro vídeo desse que bombou no YouTube, mas ele também é muito fã dessas coisas nerds, ele tem coleção de quadrinhos assim, extensíssimas, e conversa de quadrinhos direto comigo e tal, então ele tem
então sabe do que tá também. Falando.
Sabe legal. Do que tá falando. Então esse é um mau gosto muito bem adquirido, entendeu? Tipo, muito...
Com propriedade, né?
Com propriedade, exatamente.
Então meu diagnóstico é que não deu liga.
Agora eu tenho que ver pra dar o diagnóstico, ver se a gente sai de cima do muro, porque tem um diagnóstico positivo do Helder, um diagnóstico negativo do Jair, vamos ver pra que lado eu vou cair.
Exatamente. Então, você entendeu minha posição delicada? Eu defendo,
entendi,
acho interessante, entendi. Mas é aquilo.
Não, tá certo, bacana.
E quer falar de coisa boa agora?
Quero, cara. Vamos sair, então, do universo DC, vamos pro universo Marvel. Nesse tempo que a gente ficou fora, o universo Marvel não fez feio na mão aí da dona Disney, que aproveitou o lançamento da plataforma dela, do Disney Plus, pra fazer o que seria, tipo, a comoção de ir no cinema ver um filme novo do MCU, aconteceu na TV, nas séries. Primeiro foi WandaVision, que dividiu bastante... as opiniões, né? Tipo, polarizou bastante aí a galera. A gente até fez vídeo lá pro nosso canal no YouTube falando de WandaVision. Lá
na lembrando que polarizou, mas polarizou sendo a série mais assistida de todos os tempos no streaming.
Sim, polarizou com sucesso, né? Polarizou, tipo, atingiu bem o que queria. E agora eles estão com o Falcão e o Soldado Invernal no ar aí, toda sexta-feira, e logo em seguida deve emendar com o Loki. Mas primeiro WandaVision. WandaVision, eles fizeram uma empreitada bem...
Ousada, né?
Ousada, é bem a palavra, né? Onde eles fazem uma brincadeira metalinguística com o formato de televisão. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando a continuação exatamente do último filme lá do Ultimato, depois de Guerra Infinita, né? Em que o Thanos... matou metade do mundo, e aí eles conseguiram trazer a metade que foi bota de volta e tal, e como é que as pessoas vão se readaptar a isso, e a primeira série que a gente tem aí, né, a gente teve um pouquinho o Homem-Aranha, que dá uma lambida tangencial aí nessa questão, e aí a gente tem WandaVision acompanhando a Feiticeira Escarlate, que é a Wanda, e o Visão, que é o robô que era a inteligência artificial do Tony Stark, da armadura
Jarvis,
lá
né?
O Jarvis, sim, né? Da armadura do Homem de Ferro, e que ganhou o corpo, e eles desenvolveram uma relação. Só que a gente sabe que o Visão nos filmes foi morto pelo Thanos, né? Então, o que é que tá acontecendo? antes da gente começar a responder essas perguntas, na série, eles fazem toda uma jornada através dos estilos de televisão, de seriados, né, de televisivos, de décadas diferentes. Então a gente começa com os dois primeiros episódios em preto e branco, fazendo uma analogia aí a I Love Lucy e a Feiticeira também, né? Ginny on Jane, eu acho que já era colorido já. Bem, aí depois a gente vai para uma outra era onde as coisas são mais coloridas, mais anos 70. A gente vai até a uns anos 90 com aquelas... A gente pega também um pouco... essa versão mais moderna que tem depoimentos, né? Um estilo meio
modern. Então a gente tem um intermediário que é totalmente Malcolm in the Middle, né? Que
totalmente mal
com o foi muito legal isso. Abertura muito igualzinha, bacana. Com fonte
e assim, igual. Muito legal. Eu e o Jair, a gente gostou muito disso. Sim. A gente, pô, é tarado por séries e tal. Então isso é um negócio que, pô, falou diretamente com a gente. Sim. Mas muita gente queria resolução de trama. Queria porradaria. Queria... Não gostou desse subterfúgio. Então isso gerou aí uma discussão grande, né? De se é legal, se não é legal e tal. Mas eles... Logo em seguida, assim que começaram essas críticas, também a série já começa a revelar, já começa a explicar o porquê da gente estar vendo essa metalinguagem, inclusive com uma cena de passada aí da Wanda que mostra uma caixa de DVDs com o box de Malcolm in the Middle, cara. O box que eu tenho, fiquei emocionado com aquela cena.
Pô, muito...
E explicando, justificando por que a Feiticeira Escarlate estava... mergulhada aí, né?
Nesse surto, né?
Nesse surto, nessa bolha e tal. Cara, eu achei muito satisfatório. Fiquei ligadaço cada semana. Os episódios saíam toda sexta-feira, né?
Foi
legal. Cada semana eu tava lá com medo de... Não sei se você passou por isso. Você é menos suscetível a spoiler do que eu. Mas eu ficava com medo de entrar na internet.
Não, mas eu também. Com essa série eu também. Eu assisti ela toda sexta, assim. Sempre que possível.
Pois é. A Mari, minha esposa, que não é tão ligada, né, nessas coisas, de quadrinhos, universo super-heróis e tal, cara, ficou vidrada na série.
Muito legal.
Então, ver também um pouco da série através dela, eu acho que ajudou muito para mim, sabe? Tipo, de me afeiçoar ainda mais a série, ver um impacto, pô, muito bonita, aquela frase do Visão, que num determinado momento ele fala, o Visão, ele elocubra, ele tem um tom meio filosófico e tal, né, sobre as coisas, e ele elocubra sobre o luto, ele fala, o que é o luto, se não o amor perseverando, pô, bonita essa frase, quando eu olhei pro lado, Mariana já tava chorando pra caramba e tal, e eu acho bonito a gente conseguir ter esses momentos com super-heróis, né?
Não, exatamente, eu, todas as questões que eu tava achando na época, demorou um episódio a mais pra começar a trama de verdade, tudo isso agora ficou pequeno, pensando na série como um todo, sabe, os calores do momento ali, tudo isso agora eu penso, cara, me diverti muito, me passou uma sensação de estar vendo Marvel no cinema numa hora que não dá pra ver, o que é muito legal, sabe? Em vários momentos ali eu tava, caraca, que legal. Mantiveram
aquele... E aquela coisa de querer conversar com as pessoas depois,
exatamente. Você viu tal coisa, meio Copa do Mundo ali, e com uma e realmente mantendo, cara, um padrão de cinematográfico e uma estética do cinema, cara,
ali na televisão. É uma concorrência difícil ali, né? Porque, cara, eles estão entregando um seriado de TV, mas é um produto que é cinema.
Exatamente. Não, achei ótimo. Achei... Minha expectativa foi crescendo tanto que eu acabei achando o final um pouquinho fraco, mas cara, é aquilo.
Mas no não todo, invalidou a jornada, não invalidou, né?
Me deixou curioso pra ver mais, saber o que mais vai acontecer, então fiquei feliz.
A galera ficou esperando o Mephisto, isso já virou meme direto,
né? Acreditei, nunca caí
nessa. Todo mundo tava falando, eu vi o Mephisto ali e tal. E a gente não teve o quê? Duas semanas de folga depois que acabou o WandaVision pra ter logo de cara o Falcão e Soldado Invernal.
Sim.
Aí, rapaz, pra mim começou meio lento essa. Tipo, como a gente teve uma sequência de ação bacana, né, de perseguições ali pelo Canyon, né? Pra quem não sabe, o Soldado Invernal era o parceiro do Capitão América lá no primeiro filme do Capitão América, nos quadrinhos também, né? Que depois a gente descobre também nos filmes do Capitão América que ele não havia morrido na Segunda Guerra, como o Capitão América pensava, e sim tinha sido congelado. E ele era descongelado de tempos em tempos Tipo que nem a gente faz com açaí no congelador, né? Tipo, pra pegar só um pedacinho e devolver. É, pela Hydra, pela União Soviética, lá, pelos comunistas, sei lá qual é o vilão da vez ali naquela sequência, pra funcionar como um mercenário, um assassino com lavagem cerebral.
Sim.
Ele era descongelado, matava alguém, voltava e era congelado de novo, né? Então, ele tem uma crise muito grande, porque agora que ele despertou, que ele tá voltando à vida... normal, tá sendo reinserido na sociedade, ele tem os flashes, ele lembra as coisas
tem
que ele fez.
Tem um estresse pós-traumático ali de ter sido
isso aí.
Manipulado.
E aí ele tá tentando recompensar, né, por isso. Então, a gente vê um pouco desse drama no caso Soldado Invernal e no caso do Falcão, no primeiro episódio, a gente vê o drama de como que os super-heróis vivem, como é a renda de um
super-herói. Achei bem legal isso. É. Me lembrou aquelas historinhas do Homem-Aranha antigas. Tem uma história antiga em que ele tava querendo...
Ele tem que pegar um ônibus, né?
É, ele não conseguia terminar a pós-graduação por causa do trabalho e de ser Homem-Aranha. Tem uma época que ele queria entrar nos Vingadores por causa do salário pra ajudar a Tia May. Tinha umas coisas bem legais, assim.
Pois é, eu gostei desse conceito depois, quando eu vi a galera discutindo o conceito. Mas durante, eu fiquei incomodado com uma sensação meio série do Netflix. Eu não sei se eu vou saber explicar.
Entendi,
bem.
Totalmente, essa já. Parada. Entendi.
Tipo, essas séries do Netflix que a gente teve, que é Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage e tal, e que a gente vai porque a gente quer ver o personagem principal lá, né? Que já é um personagem P, e acaba acompanhando a trama do vizinho, do amigo, da advogada, do não sei o quê. Uma trama paralela que se distancia muito lá do
tudo bem
que a gente queria
nesse
ver.
Caso a gente estava seguindo ele, era ele com a irmã,
ele
em nenhum momento
junto,
abandonou,
né?
Ele e ficou vendo a vida, mas, da irmã, que é o que aconteceria numa série dessas aí.
Sim, mas me ligou esse alerta, entendeu?
É, virou porque série, né? Vi... Deixou de ser cinema Marvel e virou série um pouquinho.
E aí, realmente. O que eu acho que me ligou esse alerta pra mim foi a escalação de elenco, porque eu acho que se eles pegam uma atriz que traz uma entrega interessante pra fazer essa irmã, que eu achei uma atriz boa, isso é um pouco difícil até de você localizar, sabe? Porque não é uma atriz ruim que você fala, essa mulher tá mandando mal. Não, ela tá mandando bem. Tá ok, tá ótimo e tal, só que tá correto. E eu acho que pra gente se importar mais, a gente precisava de algo além, de um tempero a mais. Então, viaja aqui comigo, Jair. Imagina se a irmã dele, se a atriz que faz a irmã dele fosse a Leslie Jones, do Saturday Night Live, por exemplo.
Sim,
é uma atriz que tem um chance... Né, uma comediante, sabe? Que aí você coloca ela pra fazer uma coisa dramática, mas que ao mesmo tempo ela vai botar o tempero da comédia ali. Rapaz, eu já quero ver. Já
ou
quero,
a Michonne do Walking Dead, ou alguém. Ela não pode, ela tá no universo MCU, né? Lembrei agora, ela é de Wakanda. Mas,
cara... Ah, é verdade. Aquela, ou então aquela outra que fez também Master of None, do Aziz Ansari.
Sim, sim. Nossa, muito boa.
Ah, rapaz.
Muito boa.
Fez também Jogador Número 1.
Sim.
Enfim, esqueci. De qualquer forma, o que eu quero dizer é uma atriz que faz você... Porque tem atriz que tem essa habilidade de pegar um texto normal e tal, e a maneira como a pessoa fala, que ela dá aquelas falas e tal, te deixa interessado, mais interessado.
Já vem uma carga junto ali, vem uma vivência, não sei.
Aí, rapaz, se tem uma Leslie Jones ali, por exemplo, eu já não quero nem mais saber do Falcão. Quero saber, pô, me leva nesse barco embora, quero ver o que vai acontecer com esse barco. O que aconteceu comigo foi tipo, não tô afim de ver a trama do barco.
Eu gostei de ver a New Orleans, eu achei a ambientação legal. Eu achei maneiro, achei que levantou bem essa questão. E eu achei legal porque foi através dessa trama que eles introduziram o papo todo que é relevante na trama, que é sobre o que fazer com 50% das pessoas do planeta que retornaram
isso
depois
é
de 5 anos. Eles introduzem através desse assunto, da economia tá estranha. Então...
Isso é uma parada que eu acho bem curiosa que acontece nos filmes da Marvel, que às vezes eles introduzem quase que... inconsequentemente alguma linha de roteiro, de trama e tal, mas eles não deixam barato, eles param pra ver, tipo, isso já foi feito, como é que a gente desdobra isso, né?
Sim.
Porque assim, eles apagam metade da humanidade num filme, e aí no outro filme traz de volta. E aí você fica, tipo, quando você tá vendo o filme, isso por si só já é satisfatório.
Claro.
Você tá tipo, caraca, que loucura! Ih, voltou o Homem-Aranha! Tá todo mundo feliz e tal, e você vai pra casa feliz com isso. Mas aí os caras se debruçam sobre essa ideia e pensam quais seriam as consequências, quantas histórias a gente pode tirar desse advento aí, né? Então a gente tem efeito disso em WandaVision, a gente tem efeito disso no Homem-Aranha, a gente tem efeito disso até no Falcão.
E sabe o que é legal? É que eles fazem essa suspensão, né, da realidade, fazem a gente acreditar tanto naquele universo e nas leis dele e não pensar tanto, por exemplo, justamente nisso, na questão econômica da volta das pessoas. Eles fazem tão bem isso, a gente ficar se importar com aquelas tramas e não acordar durante os filmes para as outras questões ali que podem estar aparecendo, que eles conseguem pincelar as questões que eles querem e jogar ali na nossa cara de vez em quando.
E quase que de surpresa, né?
Surpresa,
quase que
é uma surpresa, exatamente.
E eu acho isso legal, assim, porque me parece que eles estão trabalhando com o que tem, porque eu duvido que quando eles lançaram essa trama do Thanos lá, tipo, desliga a humanidade, religa a humanidade, alguém tava falando, e aí vai ser bom, porque depois a gente vai poder fazer filmes e séries sobre como é voltar. Sim. Acho que não, acho que
só tava pensando, veio aparecendo, veio, né?
Exatamente, é que nem o surgimento do Samuel Jackson no final do primeiro Homem de Ferro.
Sim.
Falando, tipo, quero falar com você sobre a iniciativa de Vingadores. Não tinha Vingadores, não tinha roteiro, não tinha nada. Eles jogaram um verdaço ali. E aí depois a gente vê, aí trabalha em cima do que tem.
Exatamente.
Então eu acho que eles trabalham muito bem em cima do que eles têm.
O John Favreau, diretor do Homem de Ferro 1, negava, né? Perguntavam pra ele, mas aparece então o Nick Fury, o Samuel Jackson? Ele respondia na imprensa, só existe um Nick Fury e é o David Hasselhoff. Muito
bom. E pra quem não sabe, isso realmente aconteceu. Sim. O David Hasselhoff, o herói de Baywatch, série preferida do Jair, foi... Não. O Nick Fury. A gente até fez. A gente não fez no Filme Lixo especialzinho?
Fez.
Sobre o Nick Fury. Então, quem quiser saber mais, pode procurar lá no Filme Lixo. Mas beleza. Falcão e Soldado Invernal tá rolando aí. Toda sexta-feira tem episódio novo. Eu acho que.
Tá no Disney
até Plus. O Faustron tá empolgado pra assistir. Não tá, Faustron? Empolgado aí?
A galera aprendeu hoje aqui!
Olha aí, viu? Então, tá lá no Disney Plus.
Dá pra clicar agora direto pelo aplicativo do Globoplay, o conteúdo do Disney Plus tá ali. Você já vai ali direto, clica e abre. Tem
cara,
isso.
Cara, esse podcast é muito VIP.
E o Falcão e o Soldado Invernal, eu tô gostando muito, por quê? Porque tá me lembrando daquelas comédiazinhas de tipo Máquina Mortífera.
Sim.
Buddy Cop,
né? Porque a gente falou muito no primeiro episódio, mas já no segundo, tudo que eu reclamei do primeiro já não tava no segundo. A gente vai lá com os dois juntos pra resolver a trama. E
tá
lá,
bom, o texto tá legal. Eu tô gostando da relação dos dois.
Também.
Eu tô achando divertido.
E a gente teve o novo Mephisto dessa série aí. Que, cara, deixa eu
falar. Fala spoiler, tamo em dia.
A gente tá no alerta spoiler, né? Spoiler,
então, manda bala.
Que deixou a nerdaiada em polvorosa, que é a presença da cidade de Madripoor.
Nossa,
Madripoor.
Foi.
Isso foi realmente impactante pra todos os nerds. Eu tava gritando na frente da televisão e a Mari do meu lado perguntando,
quando apareceu, eu, opa!
Fiquei... E se você, por um acaso, não faz parte desse seleto grupo da nerdaiada maldita que eu e o Jair fazemos parte, a gente vai explicar pra você, cara. Você já deve estar sabendo, você já deve ter se informado aí na internet. Mais informação de mais nunca é de menos. Madripoor nada mais é do que a cidade onde Wolverine atuava na revista Wolverine número 1. Quando Wolverine ganhou a primeira revista dele... Ele era o Caolho, ele assumiu uma identidade secreta, a pior identidade secreta do mundo, porque era o Wolverine de tapa-olho, com aquele cabelo de Wolverine, tá, 1,50 m de Wolverine e tal, com um tapa-olho e ninguém sabia que era o Wolverine. Mas ele atuava lá em Madripoor, inclusive no Bar Princesa, que tinha uma pegada meio Casablanca, assim, né?
Tipo,
Humphrey Bogart lá, né?
Sim.
E o Bar Princesa aparece no Falcão e o Soldado Invernal, o que já tá deixando todo mundo naquela tensão. Já é a segunda vez que a Disney tá brincando com o universo mutante na nossa cara. Porque, quem não lembra ou quem não sabe, os mutantes eram direito da Fox. Então não podia aparecer nada relacionado ao universo mutante, nem Madripoor, nem nada.
Nem Adamantium, o escudo do Capitão Adamantium. América não pode ser de Adamantium, como ele é nos
quadrinhos. Só Vibranium,
exatamente. Que é de Wakanda.
E aí agora a Disney comprou a Fox, então ela pode usar todos esses esses personagens e tal, ela tem esses direitos, mas ninguém sabe como que ela vai usar. Então ela tá brincando com o coração do fã, cada hora apresentando uma coisinha assim que deixa a galera empolvorosa. Então Madripoor virou já o novo Mephisto do Falcão Soldado Invernal. Hoje é sexta-feira, sabe-se lá o que, que eles aprontaram com a gente no episódio novo.
Cara, né? Mas vem cá, eu gostei muito de como eles revitalizaram Madripoor ali, porque eles não fizeram uma Madripoor tipo dos quadrinhos ali dos anos 80, uma cidadezinha, uma ilhazinha meio de pescadores, né? Era uma coisa assim meio... Tinha uma visão ali de terceiro mundo, sabe? Eles pegaram e fizeram assim como se fosse... Dubai, sabe? Ou se fosse, sei lá, uma...
Dubai, total Dubai.
Eles botaram ali tudo com neon ali, fizeram uma... Cara, achei bem legal. Eles pensaram... Realmente houve um raciocínio ali por trás. Como será que Madripoor poderia estar hoje, sabe? Uh-huh. Pensando no contexto ali daquela... Achei isso, pô, sensacional.
Sensacional.
Me empolgou com a cidade. Madripoor cyberpunk ali.
E também a gente teve nesse episódio, cara, umas discussões sociais muito interessantes que... Sei lá, a gente nem sempre espera, né, numa série de super-heróis, o Falcão e o Soldado Invernal, o Falcão e o Bucky discutindo com aquele Capitão América fake lá, quando eles estão naquele caminhãozinho voltando ali.
É.
Pô, uns papos bem interessantes,
achei
cara.
Legal, achei legal, e a minha sensação é máquina mortífera, é roteiro ali.
É, isso aí.
Né? Roteiro ali do
Buddy Cop,
né? Aquelas coisas ali, aquelas briguinhas, que te parece um casal brigando, assim, é muito engraçado. Sim,
até brincaram com isso, né, porque eles fizeram meio terapia de casal, tiveram que ficar se olhando ali, cenas ótimas, os atores estão fazendo muito bem, tô muito surpreso com o ator que faz o Bucky, o Soldado Invernal, tô achando ele muito bom. Sim,
eu já vi um filme bom
dele. Esse cara passou do meu lado na CCXP, você acredita?
Ah, é? Maneiro.
Cara, quase que eu esbarrei no braço de metal dele, cara.
Pô. De Vibranium, porque não pode ser de Adamantium.
É verdade, não pode ser de Adamantium. Mas daqui a pouco pode até ser, não sei.
Esse cara é bom, cara. Esse cara fez filmes bons aí, antigamente, antes de virar o Bucky, ele fez o primeiro filme dirigido pelo Fred Durst, vocalista
do Limp Bizkit. Cara, Jair sempre sabe o currículo dos bons atores disfarçados em atores de blockbuster em Hollywood.
Sim.
Sempre tem um camarada que você acha que, tipo, esse cara é o, sei lá, o super fulano. Ele fala, não, esse aí já fez o filme do...
E aí tem sempre alguém que me fala que é só porque eu gosto de ator ruim. Que, na verdade, é isso. Eu gosto de ator ruim e eu defendo isso. Pode ser também, não sei.
Então, se você tá querendo aí conselhos de bons filmes de algum ator, você pode catar o Jair nas redes sociais, né? Pode procurar ele até no Instagram, no arroba Jair Saave, que ele vai te dar uma lista, cara. E só filme bom.
Exatamente. E eu aproveitei pra ver os filmes do Oscar, hein? A gente vai falar deles mais adiante. Eu tava há muito tempo não vendo muito filme, vendo muita série e tal.
Uhum.
Nessa folguinha eu vi os filmes quase todos do Oscar, então acho que quando chegar mais perto, né, o Oscar é agora no fim de abril, a gente pode falar um pouquinho deles. E de Godzilla vs. Kong, que eu vi também pra equilibrar. O resultado deu ver, eu acho que é 2-1 pro King Kong. Sem spoiler. Não gostei muito. Ah,
gostou?
Não gostei, não gostei muito.
Não gostou?
Cara, porra. E eu gosto dos dois filmes do Godzilla recentes. E adoro o filme do King Kong, o Ilha da Caveira. Cara, esse é o pior. Esse é o filme que mais parece um filme horrível. E aí você vai ver e é bom. Sabe, o filme é bem legal, bem legal.
Esse é com o Loki, né? Com o Tom Hiddleston.
Esse filme é bem... E com o Samuel Jackson também. Uhum. É bem legal esse filme. E aí esse ficou meio no meio do caminho, mas é divertido também. Você vê que tem uma pegada Marvel. Tentaram fazer uma parada MCU, assim. Nave.
O Kong versus... Godzilla versus Kong.
Godzilla versus Kong. Então tá rolando aí agora. Então eu também recomendo. Assim, achei ruim, mas recomendo. Você entende isso? Foi me divertir.
Entendo totalmente. Nossa, exatamente. Minha vida é achei ruim, mas recomendo. Agora tem um achei bom e recomendo. Que pouca gente tá falando aí. A gente, inclusive, foi meio que pioneiro de falar disso lá também na Caverna do Caruso, no YouTube. Que é a série nova do Amazon Prime, uma série animada de super-herói.
Nossa.
Desenho animado, super-herói, que é Invincible.
Sim.
Abandonando a discussão Marvel ou DC, a gente lança aí a solução que é Image Comics. Invincible foi um personagem criado pelo Robert Kirkman que é o criador de The Walking Dead, né? Que, sim, que rompeu a esfera da nerdice aí, sim, várias, sim, pessoas.
Quadrinho que surgiu de forma independente, né? Ele desenhando, isso, ele mesmo vendendo.
Não,
ele
e criou, agora, cara, civis assistem The Walking Dead. Assim. E amam aquele... Qual é o nome do maluco? Derek, sei lá, que... É, que
Daryl.
A galera ama.
É o Daryl.
Daryl, que nem existe nos quadrinhos, esse desgraçado aí, a galera ama e tal. Mas tá aí um novo sucesso do, sim, Robert Kirkman. Ele é um super-herói que é filho de uma espécie de super-homem desse universo e tal. É bem super-homem, né? O Omni-Man. E a gente tem... todos os paralelos com os super-heróis que você possa imaginar. Tem uma versão de Batman, uma versão de Aquaman, uma versão de Lanterna Verde, enfim, tá tudo ali, só que com uma liberdade criativa que o Robert Kirkman não teria para cuidar desses personagens se ele tivesse com eles na mão na DC ou na Marvel e tal. Então é um desenho animado com muita violência. Ele tem, sim, episódios de 40 minutos, o que eu acho que é sem precedente em termos de série difícil, animada. É difícil,
né? A animação dá, né, trabalho, normalmente, demora, né? Então 40
minutos. É, os episódios, tudo animado tem 23 minutos, né? Nada tem 40. Eu acho que foi uma tentativa de já deixar claro que é um desenho animado adulto.
É.
E com isso também tem muita violência, muito sangue.
Uhum.
E curiosamente, tá muito pouco falado por aí. Sim, muito pouco falado.
Sim. Dica do alerta spoiler.
Exatamente, cara. E apareceu sem muito estardalhaço lá na Amazon, né? E se você tá na dúvida se você assiste ou não, cara, eu vou dar só um bizu aí, cara, sim, de um elenquinho espetacular que faz a atuação vocal dessa série. A gente tem o J.K. Simmons, que, sim, é o Jonah Jameson, o Whiplash, né? Esse ator é incrível, fazendo um dos personagens principais. O protagonista é o Glenn, do The Walking Dead, né? Que todo mundo adora esse personagem.
Sim, que tá num filme do Oscar aí, tá concorrendo a melhor filme. Esse cara é incrível, incrível.
Assim. A gente tem Gillian Jacobs, do Community, de Love também.
Sim.
A gente tem o Zachary Quinto, que é o Spock, fazendo um dos personagens. A gente tem, já que eu falei do Spock, a gente tem Luke fucking Skywalker, Mark Hamill tá na série também. Cara, é um elenco impressionante e confia na gente, vale a pena, sim, você assistir. Mas antes de você decidir se você continua ou não, você tem que ver o primeiro episódio até o final. Até o final. Você não pode largar, sim, na metade. É
importante. Eu li os quadrinhos, você me fez ler os quadrinhos. Eu li. Sim,
eu te gostei. Obriguei. É difícil, me ser meu amigo. Tem muito pré-requisito.
Eu precisei ler. Eu li os quadrinhos, eu gostei. Gostei muito dos quadrinhos. E eu entendo totalmente o que ele tá falando sobre. Tem reviravoltas, tem coisas importantes aí pra, sim, você ver. Então é importante você ver o episódio inteiro, assim. Não ver 15 minutos e pra decidir se vai continuar ou não.
E eu digo mais, eu acho que essa vai ser uma daquelas séries que a galera que não leu os quadrinhos vai gostar mais do que a galera que leu os quadrinhos.
Pode ser, sim,
eu entendo. Eu acho que a galera que não leu os quadrinhos vai se surpreender pra caramba e tal, e a galera que leu os quadrinhos vai ficar tipo fazendo aquelas comparações, de, tipo, eu sou dessa galera. A Mari leu os quadrinhos e a Mari, que não é muito nem de super-herói, nem de lembrar detalhes de tramas e tal, ficou... Ela falou, tipo, essa cena nos quadrinhos era mais legal. Ela teve esse momento aí. Sim. Então eu acho que pra quem leu os quadrinhos, a série vai ser bacana e tal, mas pra quem não leu, pra quem não sabe de nada, pra quem é leigo, civil e tal, cara, vai ser a tua série preferida que ninguém nunca comenta sobre.
Ótimo, ótimo. E Caruso, outra coisa, eu pensei nisso aqui agora. Você, nesse nossas férias aí, não viu o Snyder Cut, mas ficou vendo um monte de coisa da DC, com certeza. Você ficou, tipo, vendo Flash, Supergirl. E aí eu fiquei, sim, meio irritado agora de você não ter visto.
Que eu vi DC errado,
é isso? Você viu, tipo, 20 horas de DC e não parou pra ver 4 do Zack Snyder.
Cara, eu aproveitei esse tempo, de novo, na esteira, tá? Diga-se de passagem, eu perdi 12 quilos, graças às séries da DC, pra ver tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha. Zerei Gotham, zerei Black Lightning, zerei Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, até Titãs eu vi tudo.
Sim, sim. Eu não sei porque até, porque eu acho essa melhor que todos os outros que você falou antes.
Não, cara, Titãs é meio cagadinho. Titãs é meio cagadinho. A gente tem até opinião de ouvinte, sim, que é amigo nosso, né? Gustavo Klein tá aí com um áudio que, aliás, a gente, pô, tá tão empolgado pra voltar que a gente esqueceu de dizer que você pode participar. Mas vamos ouvir o áudio do Gustavo e aí depois a gente diz como é que você pode participar do podcast aqui com a gente.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, um pedido encarecido pra vocês do Alerta Spoiler, que seria esclarecer-me certos fatos acerca daquela série Titãs da DC Warner. Me expliquem por que raios o Trigo, no seu pai da Ravena, o demôniozão, nem aparece na primeira temporada, né? Parece lá de ser um maninho, nada a ver com o que era nos quadrinhos. Aí tem toda uma trama no primeiro episódio pra ele aparecer e ela pega, olha, desperta do nada, como se ela tivesse um crush no Asa Noturna que ela não tem, mas como se tivesse. Aí ela diz, porque ela quis, ela despertou. O menino vem, o tigrinho, dá uma lambidinha nela, ela acorda do transe. E aí fala, vaza, rala sua mandada pro demônio, poderosão, pica das galáxias. Ela fala, rala sua mandada, e ele vai embora. Acabou. No primeiro episódio da segunda temporada, ou seja, a impressão que dá é que o budget de efeito especial tinha terminado, né? Aí vamos botar o demônio só na segunda temporada que a gente vai renovar o orçamento, porque para essa temporada não dá mais para ter efeito. Já gastou muito fazendo tigre verde, porque o mutante também só vira tigre verde nessa série. E aí quando começa a segunda temporada, até dá uma melhorada, mas eles conseguem mais uma vez cagar no final com a mulher que é praticamente a filha da outra, né? Assim, irmã, não sei, é quase a super menina, super girl, morre com um poste na cabeça. Morreu de quê, gente? Traumatismo craniano? Explica pra mim.
Eu adoro as opiniões do Gustavo Klein.
Muito sério, sensato.
Ele inclusive, eu ouviria um podcast inteiro dele descrevendo qualquer série que ele quisesse. Mas ele faz até ele tem o Hollywood, que ele fala de tudo que ele acha o ó. Ele fala lá no canal dele. E, cara, tô com ele totalmente. Ainda tem uma reclamação maior pra fazer. Porque, veja bem, Titãs, pra quem não sabe, é uma série que, cara, no papel é, porra, uma ideia excelente. Você pega todos os parceiros mirins dos super-heróis e faz um time. E aí funciona meio como se fosse um X-Men, assim, de dramas, adolescentes e tal, né? Então você tem o Robin, a Moça Maravilha, que não é Mulher Maravilha, né? A Moça Maravilha, o Mutano, que era o mais jovem da Patrulha do Destino, a Ravena, enfim, vários adolescentes ali juntos e tal. E só que, cara, saiu na Netflix duas temporadas, mas arrastada pra caramba, muito drama e pouca ação, que é aquela coisa que a gente fala dessas séries com orçamento menor, você tem que ter muito blá blá blá, muita conversa, porque você não tem grana pra fazer ação. E agora, o que é pior de tudo, que assim, não apenas a spoiler, gente, mas enfim, vocês estão no alerta spoiler, não apenas a menina morre com um poste na cabeça, como quem tá olhando isso acontecer é o Superboy, bicho, que conseguiria resolver isso em 2 segundos, entendeu? Ele consegue voar rapidinho e segurar aquele poste ali, tranquilo. Fica todo mundo meio olhando. É um drama meio desnecessário, que você fica, gente, porque tem umas 8 maneiras de você solucionar aquela queda daquele poste ali. Mas é aquela coisa, sei lá, a atriz vai sair, ou acabou o contrato e tal, ou precisa matar alguém, e a pessoa morre. Assim. Então, realmente, eu vou ter que não responder a questão do Gustavo Klein, porque essa não tem resposta, não tem porquê a pessoa morrer com um poste na cabeça com tanto super-herói olhando ali.
Essa série, pra mim, poderia ser resolvida assim, diminuindo 3 episódios, tem 13, né, a temporada, podia ter 10. Se tivesse 10, ela ia ficar melhor. Pega ali, dá aquela editadinha ali, faz o contrário que o Zack Snyder faz.
Também, diminui. Até porque tem episódios de 50 minutos que, cara, você faz, cara, com 42, bonitinho.
Não, total. E ela tem uma coisa que eu acho muito chato, que é isso, essa trama de ficar juntando todo mundo vai se juntar. Aí você vê finalmente no final da temporada os heróis juntos, agora os titãs estão aí. Aí você vai ver o episódio seguinte, na temporada seguinte, eles estão separados de novo e você vê a temporada inteira deles separados pra ter uma ceninha deles agindo juntos no final da temporada seguinte. Eu inclusive tomei um esporro da Rosa aqui, da minha esposa, que eu tava assistindo Teen Titans Go, né, o desenho dos Jovens Titãs, e aparece o, na abertura, o Mutano virando outros animais. E ela falou, isso é um spoiler, pô, eu não sabia que ele podia virar alguma coisa além do tigre. Ele vai acabar virando outro animal depois.
Mas, cara, isso é um spoiler muito involuntário, porque...
O normal dele é virar vários animais, né?
É, a gente nem pensa nisso, né, cara? Porque um erro ele só virar tigre. Não é uma trama construída. Ele vai só virar tigre,
de uma
tigre
série pra depois. Que provavelmente vai ter a terceira temporada, o final, a grande surpresa vai ser que ele vai virar um macaco pela primeira vez. Sabe? O contrário do que a Marvel tá fazendo lá, né?
Olha, quando a sua grande surpresa é um macaco verde, é sinal de que as coisas estão erradas no seu planejamento. Mas tá aí, muito obrigado, Gu Klein, pela sua participação. E você que quer participar, você pode mandar pra gente também um áudio de até um minuto, tá? Não vai estourar o tempo. É só você mandar pro WhatsApp 21 99 448 5574. E aí você pode descrever a sua série favorita ou você pode mandar uma pergunta pra gente que a gente tenta responder aqui ao vivo. Mas a gente quer ouvir a sua voz. Então perde a vergonha, cara. Você não precisa nem estar vestido. É só mandar o áudiozinho, tá? Não precisa nem escovar os dentes que a gente não vai sentir o bafo.
Tem muita gente mandando sem dizer quem é. Pode falar quem é no áudio. Não precisa. Não se acanhe.
Não se acanhe, tá? E a gente fala aqui até um minuto, mas não precisa chegar em um minuto, não. Se quiser mandar um áudio de 20 segundos, pra gente tá beleza, tá? É mais tempo de podcast pra gente, não tem problema, não.
E se quiser, manda pra gente também áudio falando de Lupin e de Bridgerton, que são séries muito assistidas que a gente não viu ainda. Então eu quero saber, eu quero ser convencido a ver The Witcher. Cara, me convence a ver The Witcher, eu não vi.
E tem... The Witcher eu vi, isso eu posso... Eu vou mandar áudio pra gente, então, pra convencer você
a... Eu preciso de outras pessoas que não sejam o Caruso me convencendo a ver The Witcher.
É, porque eu não tenho crédito mais com o Jair, eu não consigo convencer ele nada. Mas tem outra série também que é bem no estilo de Bridgerton, que é o do Globoplay, que eu acho que tá pegando a galera que tá órfão de Bridgerton. O nome é até parecido com Bridgerton, que é Sanditon. Então, se você tá aí esperando a temporada nova de Bridgerton, já pode ver no Sanditon e já manda áudio também. Manda áudio todos os tons que tiver aí pra gente falar sobre.
E você também tava vendo Sabrina, né? Você tá meio viciado em Sabrina, né?
Isso. Me cagueta.
Não, tá achando bom. Pode falar.
Cara, tô gostando mesmo. Sim. Tô vendo na esteira, tá? Porque, como eu falei...
É sua defesa, né? É sempre sua defesa.
Minha defesa é essa. Não, e assim, eu zerei tudo que tinha de série de... As sériezinhas de ação, que eu acho que são bacanas pra ver na esteira, né?
Porque você tá querendo ver super-herói, acabou o super-herói, você tá indo em bruxa. Daqui a um ano você vai estar vendo, tipo, advogado, sabe?
Vai chegar... Mas é bem isso mesmo, cara. Eu tô indo na mais beirada de super-herói que eu consigo ir. E Sabrina tá preenchendo bem isso aí. Sabrina é uma adaptação também dos quadrinhos, né? Sabrina é um spin-off do Archie Comics.
Sim.
Aquela galera lá do Riverdale, Archie, Betty, Verônica e tal, que também virou uma série, mas uma série mais sombria, né? Tinha uma personagem que era uma bruxa adolescente e que também teve uma adaptação live action ali na segunda metade dos anos 90, numa série mais estilo sitcom mesmo, sabe? Com plateia, com risada enlatada e tal. E agora tem essa nova versão pela Netflix, mais sombria. E, cara, tô achando bem interessante. É uma espécie de Harry Potter mais satanista, mais dark e um pouco mais sexualizada, assim, né?
Sim.
E tá me entretendo. Toda vez que a Mariana passa por mim e eu tô vendo um pedacinho dessa série, ela fica desesperada e fala, tá amarrado em nome de Jesus, porque o diabo de verdade, não é um diabo, é o diabo, Lúcifer, em pessoa.
Você que não conseguiu ver o Mephisto lá em WandaVision, vê Sabrina.
Em Sabrina tem Mephisto o tempo todo, cara. E aparece lá com cara de bode, pata de bode e tal. Então, não é pros corações mais frágeis, não. Tá?
Sim.
Mesmo sendo adolescente, ela é meio darkzinha demais. Mas é interessante, sabia? A atriz é a filha do Don Draper em Mad Men. Filha do John Hamm.
Legal. Sim.
Essa menina tá mandando muito bem, cara. Porra, segurar uma protagonista de uma série assim, carregar a série nas costas, não é pra qualquer uma. Ela faz bem, os atores são bem bacanas. A série tem uma parada que... É, essa é uma crítica bem esquisita de se fazer. Que quando eu vejo fora da esteira, eu acho muito esquisito. Que, assim, nem sempre eu vejo tudo na esteira, porque ela tem uns episódios de mais de uma hora, né? Então eu faço 45 minutos de esteira e o restante eu vejo no sofá mesmo. Só que tem uma linguagem na fotografia ali, sei lá o que é, que ela deixa a borda do quadro fora de foco. Isso é um negócio tipo que quando vinhete, eu tô correndo... Né?
Que é um efeitinho, assim...
Um efeitinho, exatamente. Quando eu tô correndo na esteira, eu não reparo. Mas quando eu tô vendo na TV, na tela maior e tal, eu fico sempre olhando pra borda, falando coisa esquisita. O que, que é isso, cara? Fica meio distorcido, meio fora de foco ali. Não consigo
entender. Isso é engraçado quando um efeito se sobrepõe tanto. Eu vi aquele Super 8 na época no cinema, aquele filme do J.J. Abrams. Aquela vibe Goonies ali. E ele tinha um flare daqueles, né? Que é aquele brilhozinho de luz, assim,
que é
no
canto. Marca do J.J. Abrams.
Ele tinha, assim, fixo na horizontal, no topo desse filme. O filme inteiro. Inteiro. E eu achei que era defeito. Eu achei que era defeito mesmo da parada. Do cinema, alguma coisa assim. Porque era fixo direto.
Mas é um defeito especial.
Se chama atenção do assim, não é muito bom, não, né? É uma coisa
pois
que não...
Pois é, né, cara?
Não, sei lá. Te leva pra... Agora, essa é a série... A terceira série mais assistida do Brasil... sabia disso? Bem.
Ela mentira, é bem.
Sabrina. Terceira série mais assistida do Brasil.
Olha aí. Eu tô no mainstream, então tô com a galera.
Você tá com a galera. E a quinta. Você tá com a galera de 12 anos, mas você tá com a galera. E a quinta. Eu acho tão engraçado que a quinta seja NCIS. Sabe NCIS? Que é aquele. É meio um sub-CSI com o Mark Harmon ali. Que existe desde 2003. Tá na 18ª temporada. 18ª temporada.
Capaz de minha mãe ver isso aí.
Passa no planeta inteiro, todos os horários, em vários canais. Então é daquelas que vai pela insistência. Mas eu achei que não rolava mais isso. Eu achei que essas séries assim já estavam começando a perder espaço por causa do streaming. Mas elas vão pro streaming e elas bombam no streaming também. Agora eu já tô torcendo pra essa série não acabar nunca. Eu quero que ela fique sempre entre as 10 mais, sabe? Vencendo todas as tendências.
Mas é impressionante até o desempenho que essas séries de televisão têm tido no streaming, né? Que a gente acha que vão ser públicos diferentes e plataformas completamente diferentes, mas Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Seinfeld, quando vai para uma plataforma de streaming, ajuda essa plataforma, e quando a plataforma perde essa série, rola uma briga ali, né? Tipo, para onde vai agora? Sim. Friends saiu do Netflix para ir para outra série
e tal. Não, né? Então... Seinfeld, que foi a mais assistida durante muito tempo, quando acabou, NCIS subiu. Virou a mais assistida de todos os tempos,
tomou o lugar de Seinfeld, então.
NCIS tá ali comendo pela beirada, sabe? Rapaz. WandaVision acabou, NCIS tá lá, entre o Capitão, né? Sacou? Entre o Falcão e o Soldado Invernal, ela tá ali dando aquela
subidinha. É tipo o caso da tartaruga e a lebre na versão da série.
Ninguém tem camisa do NCIS, boné do NCIS, cosplay de NCIS, porque seria um paletó. Mas eu acho engraçado e curioso que ela continue, assim. É como cara, se Party of Five estivesse rolando até hoje.
Acho sensacional isso.
Tem muita coisa nova, assim. Eu fiquei muito empolgado com os trailers que saíram aí também, que eu queria comentar. Saiu o trailer do filme do Mortal Kombat. É que a galera vem pedir pra gente. Gente, fala do trailer, não sei o que. Teve esse pedido. O trailer do Mortal Kombat é bom, cara. Você viu como é bom esse trailer? É um trailer cara, legal, cara.
Calma aí. É bom com algum tom de ironia, cara.
Não, é bom. O trailer é bom.
Não.
Que isso?
Tem umas tosquices ali assumidas e tal, tipo de frase clichê sendo falada e tal, não tem?
Chamar de tosquice ou de clássico, ou de... clássico com K, né? Dentro do universo Combat, tudo é com K.
Que é tipo o universo da Xuxa, que tudo era com X.
Exatamente, é a mesma filosofia. Trailer novo do Star Trek Discovery, da 4ª temporada.
Eita, isso eu não vi!
Trailerzaço.
Tô louco pra ver isso aí.
Trailerzaço. E trailer da Viúva Negra, que eu não vi pra evitar spoiler.
Não vou ver.
Só
quero ver na lata.
Trailer do Space Jam 2, que eu achei legal, fiquei curioso. Inclusive, o Space Jam tá no Globoplay, dá pra você ver lá. Assim como
é bom.
Peguei no susto ali no meio do Globoplay, Superman 3, e assisti.
Olha!
Assisti aleatoriamente, vou ver aqui.
Tá Superman no Globoplay, que ótimo, cara. Tá no Globoplay, cara.
Que é com Richard Pryor, é aquele comediante, né, muito famoso nos anos 80, anos 90. É um filme que é meio lembrado como um filme ruim, né, do Superman, porque o 1 e o 2 foram...
Porque ficou mais comedinha, né?
É, ficou mais comedinha. Cara, mas aí, em tempos de Snyder e tal, pô, bom, me diverti, cara.
Foi um bom respiro, bom respiro. Bom respiro,
Super-Homem ali, Christopher Reeve, parada
o
ali.
O cuecão por cima da calça.
É, vambora, quadrinho, esperança, esperança de verdade, esse não aquela aí. Esperança maluca. É, cena maneira ali do Super-Homem afetado por uma kryptonita e ele fica mal, fica igual.
Ah, é nesse!
É nesse.
A cena do bar.
É, e da luta dele com o Clark Kent num ferro velho. Cara, cenas muito boas ali, cenas em Smallville bem legais, assim. Esse filme é todo em Smallville quase. Ele não tem muito Metrópole. Enfim, é, valeu a pena. Tá lá também pra assistir no Globoplay. E vamos ouvir o de Da Onde É Isso, de hoje?
Vamos! Nossa, tava com saudade, cara. Será que nesse meio tempo a gente ficou melhor nesse jogo? Bem, como é que funciona? Nossa produção separou um áudio de alguma série ou filme famoso aí, algo que a gente deveria reconhecer, só que não está... só que tá em outra língua. Tá em outra língua, não tá nem na língua original, nem na dublagem em português, então vamos ver se a gente consegue adivinhar Da Onde É Isso.
いいこと?ハウス先生、解雇しない理由は一つ。あなたの名前が病院に付加価値を与えてるからよ。やっと分かってくれたか。首には出来ないわけだ。こんな調子じゃそれも長く続かないわ。診療所もあなたの職場よ。患者を診察してほしいの。哲学者ジャガー曰く、欲しいものがいつも手に入るとは限らない。
Cara, bem, tá em japonês, né? Isso tá bem claro. É, agora, essa é uma daquelas que passou na TV. Tem viradinha, né? De fade de cena e tal. Dá pra ouvir pela trilha. No fundo, a gente escuta ali uns telefonezinhos tocando e uma trilhazinha tocando o tempo todo ali. Eu só penso em série de hospital. Não sei por quê.
Pode ser policial também, parece. Ou jornalista numa redação, com o telefone tocando.
É, né?
Será que tem...
Eu vou chutar House. Não sei por quê. Quero chutar House.
Chute bom, hein? Que chute bom.
É. Eu não acho bom esse chute, não. Tenho certeza que não é House. Mas eu quero chutar House. Porque não me lembro de ouvir essa trilha em House.
É, pois é. Essa trilha aí é que poderia nos ajudar, mas nunca ouvi. Vou chutar.
Não é 24 horas, porque a gente sabe que os telefones em 24 horas tocam fazendo tu-tu-tru.
Foi ótimo, então... ótimo. Eliminou uma série, né? Tem só mais 50 mil. Vou chutar CSI.
CSI?
É, CSI. Beleza. Aí também, se fosse CSI Miami, eu acertei, pelo amor de Deus.
Não, não, CSI é CSI. Não dá pra também, em japonês, né? Vou querer especificar. Vamos lá, vamos ver.
Sabe, Dr. House, o único motivo para não tê-lo despedido é que sua reputação ainda vale alguma coisa para este hospital.
Excelente, concordamos num ponto. Você não vai me demitir.
Mas a sua reputação não vai durar se não fizer o seu trabalho. A clínica é parte do seu trabalho e quero que cumpra a sua parte.
Mas como o filósofo Jagger disse, nem sempre podemos ter o que queremos.
Ah, olha quem voltou com tudo! Ai, eu quis chutar House porque eu tenho quase certeza que eu ouvi House no meio do japonês sendo falado ali.
House quase que tá no Globoplay também, inteira. Dá pra você
maratonar tudo. Rapaz, eu vi tudinho, cara.
É, você viu todas? Todos os
episódios? Todas.
É muita coisa, é bastante coisa.
É, mas a última temporada, infelizmente, é meio tristinha e tal, a gente fica esperando eles voltarem com algum dos personagens mais clássicos, mas que por contrato eles não voltaram, mas esse, cara, o Hugh Laurie e esse personagem, bicho, eu viria mais 10 temporadas facilmente dessa série, cara, porque era muito prazeroso ver esse personagem e essa atuação existindo ali, cara, muito legal.
Pô, podia ter um destino NCIS, né? Ficar pra sempre
podia,
no ar.
Né, cara?
E sempre e passando entre as temporadas de Game of Thrones e da Marvel.
Ia ser incrível. Sabe que o Hugh Laurie falou em entrevistas e tal que o primeiro ano inteiro de House ele gravou com a mala pronta em casa, porque ele achava que ele ia voltar pra Inglaterra, pra terra dele, que ele tinha certeza que não tinha como ser sucesso.
Cara, isso, então... cara, isso deve ser muito louco, essas situações, né? Tipo Breaking Bad, tinha um personagem ali que era o parceiro do Hank, do policial, que parece que tava programado pra morrer, e veio falar com ele ali, que já sabia que ele ia morrer. Pô, então, tô comprando uma casa aqui em Albuquerque e tal. E o cara sabendo que ele ia morrer na final da temporada. Putz. E acabou não morrendo. O personagem acabou não morrendo, por acaso. Porque cresceu, mas, cara, porque o personagem era bom.
Pega...
Mas essas situações devem ser muito loucas, né?
Não, e você pega um ator como o Hugh Laurie, que não é tipo um iniciante, o cara já fez de um tudo, né? Ele já tá meio escaldado, ele tá meio cínico em relação à carreira, sabe?
Volto pra Inglaterra, vou tocar piano e lançar outro álbum. Ele tem um álbum de música bom chamado Let Them Talk, que é bem legal. Pô, que bom. House merece todo o apreço.
Pô, é isso aí.
Não sei pra onde ir com essa frase.
pra Globoplay, vai lá se diagnosticar na Globoplay. Você que ficou com saudade do House ou ficou curioso, nunca viu o House, olha agora, tá tudo lá na Globoplay.
E outra série que me empolgou aqui, que parece ter uma vibe Invincible, que eu vi um trailer também, foi o Legado de Júpiter, que vai ser do Netflix. Eu tô curioso,
vai, cara. Sair, mas não saiu ainda. Eu li os quadrinhos, é um quadrinho do Mark Miller.
Sim.
Mark Miller, que é o criador também do velho Logan, que virou um filme. O filme não tem nada a ver com o quadrinho que ele criou, mas ainda assim o conceito tá um pouco ali e tal, e o quadrinho é muito bom. Eu gosto muito dos quadrinhos que esse cara faz. Também é dele aquele filme Procurado, com Angelina Jolie e o
James McAvoy,
né? E ele vendeu todas as criações dele pro Netflix. Ele vendeu o Miller World, todos os quadrinhos então que ele criou.
Vai ter um monte de coisa saindo aí.
E agora os quadrinhos, quando ele sai um quadrinho dele, já sai com a logo da Netflix na lombada do quadrinho.
Ah, caramba. E
o Legado de Júpiter eu li, foi um dos que eu menos gostei dele, pra ser bem sincero contigo.
Eu gostei muito. A gente falou na época, né, que eu li, eu fui comentar com você, você falou que não gostou. Cara, eu gostei bastante. E achei legal ser
mas curtinho. Eu achei o conceito interessante o suficiente pra ficar louco pra ver como adaptação.
E as imagens são boas já. As imagens são bem legais. Assim, tá bem na vibe ali. Que é só pra galera saber aí, é uma série meio sobre conflitos geracionais entre super-heróis, né? Uma geração... De super-heróis que foi muito famosa, como se fossem os filhos do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Sim. São outros personagens, né? Mas como se os
e
filhos...
E que não querem exatamente ser Super-Homem e Mulher Maravilha,
como celebridades mimadas, assim, e é meio sobre eles, assim, que também tem questões com os... É bem interessante.
Tô louco pra ver. Eu torço pra esse universo do Miller da liga, dar sucesso, fazer sucesso no Netflix aí e dá o que falar. Eu sou acionista do Mark Miller, sou acionista.
E você quer fazer a pergunta aleatória de hoje para os nossos ouvintes? Agora é uma novidade que a gente vai ter aqui. A gente vai fazer uma pergunta, né? E a gente quer a resposta de vocês para a gente entender.
E a melhor resposta a gente vai tocar aqui, é isso?
A gente toca aqui, vai tocar aqui de surpresa no meio de algum episódio. Pra deixar tudo maluco aqui, a gente começar a falar dos assuntos dos ouvintes e entender com quem que a gente tá falando também. Porque a gente vai fazer uma pergunta aleatória e se vier uma resposta correta, eu vou ficar muito assustado, né? Porque vão ser coisas malucas que a gente vai perguntar.
Então existe uma resposta correta.
Existe uma resposta correta. Beleza. Mas mesmo se vier errado, vai ser engraçado. Então...
Tá. Vale a resposta correta, porque a gente quer saber quem é que sabe isso, e vale também a resposta maluca mais criativa. E a pergunta aleatória de hoje é: quem atirou no Sr. Burns? É o que a gente quer saber. Manda essa resposta pra gente, que na semana que vem a gente vai tocar aí a melhor resposta ou a resposta correta. Vamos ver. Então é isso. Chegamos ao final aqui. Tô muito feliz com o nosso retorno. Jair, tava com saudade. Que bom que a gente pôde se encontrar aqui, trocar essa ideia, conversar, até poder ouvir alguns ouvintes aí também. Eu espero que você tenha gostado. Jair, você gostou?
Eu gostei muito. Tô empolgado de ouvir mais áudios das pessoas, que as pessoas são muito
também
engraçadas.
Também tô empolgado. Também. E quero saber, Faustão, gostou do nosso retorno?
Azar já não é fácil, mas pode mudar. E a feiura?
Tá aí, muito obrigado por essa opinião precisa. Nada genérica, opinião bem específica do Faustão.
Estranho, né? Que resposta estranha do Faustão.
Ai, ai. Mas a gente está de volta. Sexta-feira que vem estaremos aqui. Então não se esqueça de divulgar esse podcast para todos os seus amiguinhos, para a gente ficar mais conhecido aí e ter mais e mais temporadas de sucesso pela nossa frente. Beleza, galera? E é isso. Não vejo a hora de encontrar todo mundo na sexta-feira que vem aqui no Alerta Spoiler no G-Show. Valeu, galera!
Valeu!